Desde
Olá, ouvintes, seja bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 15 de novembro, hoje lá fora, aqui na capital americana, 7 graus centígrados, vamos ter chuva. Ao microfone está convosco João Santa Rita, a produção é do Leo Saelo, a técnica é do Joe Gil. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia lança mais de 100 mísseis contra alvos na Ucrânia. Primeira ajuda humanitária chega a Tigré. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A Human Rights Watch criticou a situação de direitos humanos em Angola. Temos a reação do MPLA.
São vistos em várias perspectivas. A Human Rights também tem de ter em conta o próprio estádio de desenvolvimento da Angola e a evolução do próprio sistema político.
Oficiais da Justiça paralisaram os tribunais. O sindicato diz que há ameaças contra alguns trabalhadores.
Vocês fazem um documento a intimidar, a dizê-los que não podem, de maneira alguma, fazer parte da greve. Não entendemos por que razão o Conselho fez ter esse documento.
Vamos também falar do trabalho infantil e outras reportagens. Fique connosco para ouvi-las aqui na Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais.
A Rússia lançou hoje uma onda de ataques com mais de 100 mísseis contra alvos através da Ucrânia, tendo como alvos infraestruturas ligadas ao setor da energia. O vice-diretor do gabinete presidencial disse que a situação de energia no país está agora em estado crítico. A Companhia Nacional de Energia disse que os piores danos foram causados no norte e centro do país e que apagões de energia para todas as categorias de consumidores foram introduzidas nestas zonas. Foram também anunciados cortes de emergência de energia na capital, Kiev. O presidente da Câmara da cidade, Vitaly Klitschko, disse que pelo menos uma pessoa morreu nos ataques de hoje à capital. Klitschko disse que metade da capital está agora sem energia. O edifício residencial foi atingido numa zona central de Kiev. Outras cidades sem energia são Kharkiv e Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avisou que mais ataques são possíveis. Os ataques deram-se quando dirigentes dos G20 iniciavam hoje no Bali conversações por entre divisões causadas pela guerra na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que os dirigentes deverão emitir um comunicado final em que se afirma que a maior parte dos membros do grupo condena a guerra da Rússia na Ucrânia. Tudo indica que a questão da Ucrânia deverá ser ponto que vai impedir que haja um consenso de todos os países no comunicado final. No discurso de abertura da cimeira, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou aos dirigentes presentes para não deixarem que a questão da Ucrânia faça descarrilar uma agenda de unidade da recuperação económica. O presidente chinês Xi Jinping fez uma crítica velada à Rússia, afirmando que o seu país opõe-se firmemente à instrumentalização de alimentos e ao uso dos mesmos e de energia como armas de guerra. O presidente francês Emmanuel Macron disse depois do encontro com o homólogo chinês que ambos respeitam a integridade e a soberania territorial da Ucrânia. No discurso por videoconferência, o presidente ucraniano Zelensky apelou aos dirigentes dos G20 para reafirmar a integridade territorial da Ucrânia, exigindo que a Rússia retire as suas tropas e pague indenizações pelos danos causados. O presidente russo Vladimir Putin não está presente, mas o seu ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a Ucrânia se recusa a participar em conversações de paz e continua a propor condições irrealistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse depois das conversações com o seu homólogo russo que a Rússia tinha reiterado a sua posição de não usar armas nucleares e manifestado desejo de diálogo para se continuar com o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter tido hoje o que chamou de discussão muito franca e aberta com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem da cimeira do G20. Um porta-voz da ONU disse que os dois discutiram todos os aspectos relacionados com a exportação de alimentos e fertilizantes, cujo acordo está prestes a terminar. A Rússia tem exigido o fim das sanções para continuar a permitir as exportações dos cereais.
Dois caminhões com material médico chegaram hoje à capital de Tigré, no norte da Etiópia, anunciou a Cruz Vermelha Internacional. Trata-se dos primeiros carregamentos de ajuda humanitária a chegarem à região desde que a guerra recomeçou em agosto. No passado dia 2, o governo etíope e os rebeldes de Tigré assinaram um acordo de cessar-fogo, pondo fim a 2 anos de guerra e permitindo a entrada de ajuda humanitária na região. As Nações Unidas disseram que a população do mundo atingiu hoje os 8 mil milhões de pessoas. A ONU disse que até 2050 o maior crescimento populacional estará centrado em 8 países, sendo 4 deles na África subsaariana. Trata-se da Nigéria, Congo, Etiópia e Tanzânia. Nessa região, a população está a crescer a um nível de 2,5%, mais de 3 vezes a média global. Espera-se que a Índia ultrapasse a China no próximo ano, com o país com maior número de população. O Bloco de Países em Desenvolvimento, G77 e a China vão propor estabelecimento no Fundo de Perdas e Danos para fornecer ajuda financeira a países atingidos por desastres climáticos. O documento vai ser submetido na Cimeira sobre o Clima, mas muitos países desenvolvidos põem em causa a existência de mais um mecanismo para se juntar a outras instituições financeiras já existentes. No Irão registaram-se hoje greves em várias cidades do país, assinalar protestos de 2009 contra o aumento dos preços combustíveis, que terminou com as repressões mais sangrentas na história da República Islâmica. Em 2019, estima-se que 1.500 pessoas foram mortas nos confrontos. O Partido Republicano estava hoje prestes a assumir controle da Câmara dos Representantes. A contagem de votos da passada eleição, de terça-feira passada, indica que o Partido Republicano tinha vencido até agora 217 lugares contra 204 dos democratas. Precisa apenas de mais um lugar para garantir a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como nós noticiamos na sexta-feira, a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, exortou o presidente João Lourenço e o seu governo a colocarem os direitos humanos no centro das suas considerações de política e a ancorarem todas as suas políticas interna e externa no respeito desses direitos e primado da lei. A organização fez críticas ao que disse serem ainda violações de direitos humanos em Angola. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação.
O deputado do MPLA, partido no poder em Angola, João Pinto, considera normais em sociedades democráticas as recentes críticas feitas pela Human Rights Watch sobre o abuso dos direitos humanos em Angola. Para o jurista e deputado do partido governamental, João Pinto,
é normal numa democracia, numa sociedade, haver opiniões contrárias ou instituições que achem que as leis são excessivas ou têm criado, ou cidadãos não têm sido, não têm agido em conformidade com a lei ou as instituições. É todo um processo de aprendizagem. A democracia e os direitos humanos são vistos em várias perspectivas. A Human Rights também tem de ter em conta o próprio estádio de desenvolvimento da Angola e a evolução do próprio sistema político. As pessoas não mudam da noite para o dia. Hoje também discute-se já o problema da liberdade de expressão no espaço público, sobretudo dominados por privados como o Twitter ou o Facebook, que, não tendo prerrogativa soberana, limita, coarta a liberdade ou censura textos ou imagens.
O dirigente do MPLA defende que a preparação de uma nova geração, o surgimento de mestrados e o ensino sobre os direitos humanos não depende apenas do governo do presidente João Lourenço. Pinto reconheceu ainda assim que essas críticas devem obrigar o seu governo a entender que hoje não se governa apenas com a vontade política da maioria ou sem o consentimento dos cidadãos. Numa declaração intitulada Uma Agenda de Direitos Humanos para Angola, a Human Rights Watch notou que, com Angola na presidência da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a administração do país deveria também demonstrar liderança através da região para proteger os direitos humanos e promover a justiça. A organização sugeriu que as prioridades do novo governo angolano saído das eleições devem incluir a investigação dos abusos de direitos humanos pelas forças de segurança e a revogação das leis criminais de difamação, defender os direitos de liberdade de expressão e reunião pacífica e promover os direitos humanos na região. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando de direitos humanos, vamos falar de justiça. Os oficiais da Justiça de Angola encontram-se em greve desde a passada quinta-feira, em mais um protesto contra o que dizem ser as condições precárias das instalações de justiça, falta de transporte e de seguro de saúde, e pela revisão do Estatuto Remunitário. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, fala numa adesão de cerca de 80% e denunciou também ameaças contra alguns trabalhadores. Koko Mokuta.
A denúncia é do secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Joaquim de Brito Teixeira, que diz não existir até o momento qualquer evolução no diálogo com a entidade empregadora.
Os trabalhadores aderiram sim à greve, quer em Luanda e quer a nível das diferentes províncias. Temos uma porcentagem de 70% a 80% de adesão. Ameaça aos novos funcionários que ingressaram. O Conselho fez sair um documento a intimidar, a dizê-los que não podem, de maneira alguma, fazer parte da greve. Não entendemos por que razão o Conselho fez sair esse documento.
O sindicalista diz que não vão voltar ao trabalho antes do dia 17, caso a entidade empregadora não convide para a mesa de negociações.
Bom, a greve está programada até o dia 17, nesta fase. Não havendo negociação, não temos como parar. Vamos continuar até o dia 17.
Sabe-se que vários julgamentos marcados inicialmente para esta semana foram cancelados por conta da greve e estão também suspensos julgamentos sumários em todo o país. A Voz da América contactou os responsáveis do Conselho Superior da Magistratura, mas não obtivemos qualquer resposta. Koko Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mokuta. Estamos a falar de greve e em fase das greves em vários setores da vida de Angola. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços afirma que os protestos são alimentados por um executivo que ignora interlocutores válidos. Foi desta forma que o secretário-geral, Custódio Cupessala, ao apontar para mais de 34 mil filiados à espera de aumentos na função pública, anunciou a possibilidade de uma greve em março de 2023, isto 3 meses antes da data prevista, para que os direitos a esses aumentos venham a prescrever. João Marcos.
Na expectativa, há quase 4 anos, trabalhadores dos governos provinciais, administrações municipais e departamentos ministeriais, no regime geral da função pública em Angola, temem que os acordos assinados com o governo fiquem sem efeitos legais. Dos 44 mil funcionários públicos que clamam pelo fim das desigualdades salariais, apenas 10 mil têm atualizadas as suas categorias. Tal como fez saber a Voz da América, o sindicalista Custódio Cupessala.
Se de facto até este momento nem chegou a 30%, se chegar até no primeiro semestre esse direito não se adquirir, naturalmente, vai prescrever e prescrevendo o próprio direito pelo qual se reclama, pode extinguir-se. A não ser que vamos entrar em conflito com a lei continuando a executar esse processo. Os funcionários estão a pressionar a Federação de que até março, se a execução deste processo não atingir pelo menos 95%, todo o regime geral vai entrar em greve. E nós tememos porque o regime geral é uma máquina que faz funcionar todo o aparato governamental. E a sua greve influencia outros serviços.
Março é também o horizonte para uma paralisação anunciada pelo Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, numa altura de greves já na Procuradoria-Geral da República e tribunais, lembrando situações recentes na enfermagem e no ensino superior. O jurista Custódio Cupessala considera que as greves são alimentadas pelas autoridades.
Porque o governo só dialoga com a realização da greve. Não faz fluir a informação. Mesmo o próprio tratamento salarial está fazendo de forma de ilha. E isso está errado. Devia chamar os líderes sindicais, sobretudo as federações, sindicatos nacionais e as 3 centrais sindicais, e apresentar as condições financeiras que o país oferece e estabelecer o salário justo para todos. E a diferença consistir apenas nos subsídios. Desta forma não vai resolver o problema, até que vai incentivar as convulsões sociais no país.
Contrariando uma versão do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o Sindicato dos Professores veio a público explicar que as negociações não decorrem a bom ritmo. Quanto à situação na função pública, as negociações envolvem a Presidência da República, conforme os acordos consultados pela Voz da América, não havendo, até o momento, datas para mexidas nas categorias dos mais de 34 mil funcionários que observaram já uma greve em 2020. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João, a salientar que, na sequência da primeira greve, o governo angolano prometeu efetuar um levantamento para aferir o número de trabalhadores à espera da atualização de categorias, mas não são conhecidos mais pormenores. A ministra do Trabalho, Teresa Dias, abordada pela Voz da América numa recente visita de trabalho a Benguela, notou que as autoridades, com o Ministério das Finanças incluídos, vão continuar a dialogar com os seus parceiros sociais. E agora, vamos para o Moxico, onde o magistrado do Ministério Público intentou uma ação contra advogados que o haviam impugnado de um processo envolvendo trabalhadores e uma empresa local. Os advogados alegaram com sucesso que havia um conflito de interesse porque o magistrado tinha a renda da sua casa paga pela companhia. Armando Chicoca.
Advogado Elídio Macandala.
O que aconteceu de concreto é que era para ser ouvido no interrogatório dos constituintes. Desconfiavam que não havia lisura por parte do magistrado. Então fez-se algumas demarchas e chegou-se à conclusão que havia uma relação entre o magistrado e a empresa que fez a participação. Chegou-se a algumas provas, davam conta de que a casa em que ele vivia, o contrato era pago por esta empresa. Enfim, pronto, depois de juntar nos autos, felizmente, o nosso requerimento foi atendido. Depois fomos notificados de que o magistrado estava impedido de dar sequência no referido processo em função do requerimento que nós fizemos. O magistrado fez uma participação a dizer que nós nos defamamos. Houve uma defamação, houve uma calúnia, que houve uma defamação em nome do requerimento que nós fizemos, que por sinal é junto do processo, e ainda o processo está sob segredo de justiça, nos tornou público. Defamação é a publicidade deste ato, e não é inútil. Então, se o ato praticou-se dentro do processo, não pode consubstanciar numa defamação.
O advogado Eliseu Saconge.
É inadmissível, advogado, que os atos que pratique no exercício da sua função sejam aproveitados como matéria de crime para dar lugar a um processo. E então, não tem uma outra explicação, senão a de que há uma perseguição dos advogados. Vão denunciando esses atos de promiscuidade, sublinho, de alguns dos magistrados, do Ministério Público, mas judiciais, alguns não estão também isentos disso. Então, a única forma de tentar sacudir a poeira do capote é intimidar. Como quem diz, olha, se vocês andarem a denunciar aquilo que de mal fazemos, o que vai vos acontecer é isso. É processo contra vocês. O medicamento que encontram é colocar em processos crimes contra advogados, que é para estancar a hemorragia, de forma a deixar caminho aberto a esses juízes e procuradores que nem sequer deviam estar na magistratura para fazer aquilo que bem entenderem. Em prejuízo da sociedade, obviamente, também em prejuízo, de certa forma, da própria magistratura.
A Voz da América procurou ouvir o procurador José Martinho Quilungo, sem sucesso. Na mídia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O microfone convosco está o João Santa Rita. Quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais emissoras em sintonia connosco, na Guiné-Bissau, e também em Cabo Verde, onde vamos ter a Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem mandar perguntas e comentários sobre o tema em debate para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ruti Ringolano está a efetuar a atualização da lista de trabalhos que são proibidos a crianças. Por isso, aprovou um decreto presidencial que atualiza a lista de trabalhos proibidos ou condicionados a menores. De acordo com o Executivo, o número de crianças a trabalharem, sobretudo nos setores agrícola e da construção civil, tem estado a aumentar. Especialistas ouvidos pela Voz da América defendem que o Estado deve pôr cobro a isso. Manuel José.
Numa reunião da Comissão Económica orientada pelo presidente angolano, o governo aprovou um documento que visa combater o trabalho infantil em Angola. Alguns especialistas ouvidos pela Voz da América dizem ser tarefa do Estado colocar um travão ao que tem acontecido no país. Alguns atos em que crianças com menos de 14 anos de idade são submetidas a trabalhos acima da sua idade deviam ser travados pela Procuradoria-Geral da República, segundo o jurista Elder Chiuto.
Há uma negligência grosseira, consciente, por parte de todos os atores que têm a grande responsabilidade legal de intervencionar no sentido de assegurar direitos elementares das crianças e não fazem. Já está sendo dizimada hoje, que futuro teremos amanhã? As crianças estão submetidas, subjugadas a todos os tipos de trabalhos proibidos fora do sistema do ensino, na rua, ao relente, sobre consumo de substâncias nocivas, psicotrópicas, entorpecentes, que atentam gravemente contra a sua própria saúde geral. É crime. Portanto, o Ministério Público, porque os crimes contra os menores são crimes de natureza pública, já devia lançar mão. Mas, infelizmente, parece que não há interesse. Então, isso é grave. Estamos a mutilar o futuro geracional da nação.
Outro jurista, Ovidio Paula, diz haver muitos casos, sobretudo nas zonas rurais.
Nós temos várias crianças nas áreas rurais que sofrem esse problema, que são recrutadas para ir para as fazendas, são recrutadas para pastar em boi, por exemplo, aqui no sul da Angola. De uma maneira geral, todo o trabalho infantil, estamos aqui perante uma grande ilegalidade. A criança, em princípio, está protegida pela própria Constituição. Portanto, a criança tem prioridade absoluta. Ser protegida desde o seu nascimento, o seu crescimento, para amanhã se tornar um homem útil à sociedade. Então, nós não podemos considerar normal crianças na rua, a zungar, menos, inclusive, de 14 anos, engraxar sapato, atrás dos bois, dos cabritos, etc. Que a criança tem que merecer uma proteção absoluta do Estado.
O sociólogo Paulo de Carvalho esclareceu que há determinados tipos de trabalho que são permitidos a crianças abaixo dos 15 anos, desde que este seja leve para a idade e não seja nem proibido nem amoral.
Acontece, por exemplo, nós temos crianças a zungar, vendendo dos mais diversos produtos informalmente, são postas a fazer esse trabalho pelas próprias famílias, não é?
Em declarações à imprensa, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, tem aumentado o número de crianças no trabalho infantil, que agravou desde a pandemia da Covid-19. O responsável referiu que o número de crianças em trabalho infantil, avançado pelo INAC de 25 mil crianças, já está desatualizado, admitindo ser muito mais elevado atualmente. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página esportiva aqui na Voz da América, vamos ter que falar do folhetim CR7, Cristiano Ronaldo. A sua entrevista a um canal inglês de televisão, em que diz ter sido desrespeitado e atraiçoado pelo Manchester United, continua a estar no centro das atenções. Foram divulgados agora mais pormenores da entrevista, em que Ronaldo acusa a família Glazer, proprietária do clube, de não se interessar pelo aspecto esportivo do Manchester, mas apenas pelos lucros do marketing da companhia. Ronaldo justificou ainda a sua ausência da viagem pré-época do Manchester United à Ásia e Austrália, afirmando que nessa altura sua filha mais nova estava hospitalizada. Disse que a direção do clube não tinha acreditado quando ele informou a direção que não podia ir para a viagem devido a isso. Ronaldo, recordes, acusou também o clube de o ter desrespeitado e também o treinador Erik ten Hag também de o desrespeitar. Manchester United emitiu um comunicado afirmando que, citamos, vai considerar a sua resposta logo que todos os factos forem estabelecidos. O nosso foco, disse o clube, permanece nas preparações para a segunda metade da época e continua com a crença na unidade entre jogadores, treinadores, pessoal e os adeptos. Isto a versão oficial. O treinador Ten Hag teve que anular férias de alguns dias com a sua família para uma reunião de emergência e, segundo o portal desportivo ESPN, disse que, embora considere Ronaldo como peça importante para o clube quando acabar o Mundial, quer que ele saia do clube quando o Mundial acabar. Ten Hag terá dito aos diretores do clube que não quer sacrificar a unidade dos jogadores para manter Ronaldo. Pormenor, Ronaldo ganha quase 600 mil dólares por semana a serem pagos até ao final da época. Ronaldo está, entretanto, a treinar com a seleção portuguesa para o Mundial e vai defrontar a Nigéria num jogo de preparação na quinta-feira. O meio-campista João Mário deu a tradicional conferência de imprensa pré-jogo. Vai haver outras, claro está. E, claro está, a grande questão nessa conferência de imprensa foi a presença de Ronaldo na seleção, no meio da controvérsia e o impacto disso entre os jogadores da seleção de Portugal.
A seleção com algum tipo de problema no clube, mas uma das vantagens de chegar à seleção é que isso é tudo anulado, porque pensamos todos primeiro naquilo que é o objetivo coletivo, portanto, pouco a dizer sobre isso, porque não há grande problema. Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão, acho que chegar no Mundial é um sonho para muitos e isso só acarreta grande responsabilidade, portanto, não acredito que traga mais pressão a ninguém. Todas as Às vezes que vem à seleção, as primeiras perguntas são quase sempre sobre o Cristiano, portanto, honestamente, não falando de timings, as atenções estão sempre sobre ele. Não é uma novidade para nós, nem para mim, nem para nenhum companheiro nosso.
Era João Mário, da seleção de Portugal, e o folhetim CR7, Cristiano Ronaldo. Vêm, de certeza, mais episódios e nós vamos acompanhar. Ainda temos tempo de ir até Moçambique. Um grupo de ativistas sociais deu um alerta vermelho devido a uma onda de assassinatos misteriosos de trabalhadores do sexo que já provocou 14 vítimas nos últimos 21 dias na Beira. Eles exigem uma investigação célere e justiça pelos crimes. André Batista.
A onda de assassinato deste outubro na Beira está a alarmar a cidade, disse a Voz da América, a diretora nacional de pressão dos direitos humanos, sustentando que as vítimas são geralmente seduzidas por desconhecidos a deixarem a prostituição para empregos alegadamente mais bem remunerados quando são atacadas com violência.
Em 3 semanas perderam vidas 14 pessoas, das quais 10 trabalhadoras de sexo. Esta situação levou com que a sociedade civil chamasse a atenção, a opinião pública, principalmente ao governo da província de Sofala, porque nós estamos a viver momentos de pânico, momentos de insegurança na província de Sofala.
Disse a Voz da América, Catarina Arthur, outra ativista social, Celina Tesoura, destaca que a violência contra as mulheres está a ocorrer fora dos locais onde estas prestam serviço.
Aparece cliente e diz, vamos sair, vou dar 1000. Outro diz, vamos fazer noite, vou dar 2000. A menina, por querer dinheiro, está a sair sem despedir, sem dizer alguém. De repente, depois de um dia, estamos a ouvir aquela menina morreu.
A sociedade civil na Beira organizou uma marcha de repúdio e inundou sábado a cidade com mensagens contra a onda de assassinatos que visam essencialmente mulheres naquela cidade e a pressionar as autoridades a defender, sobretudo, as trabalhadoras de sexo. André Batista, para a Voz da América.
E o André Batista vai voltar aqui na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta trágica situação. Continuo com a Voz da América.
Se supiera yo dentro de mí conservo aquel cariño que tuve para ti. Quiero saber si supieras que nunca te olvido. Volviendo a tu casa te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme mi aflicción desde el día en que te... encanta que estés aquí.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 15 de novembro. Ao microfone está o João Santa Rita, a produção é do Leo Gasailo e a técnica é do Joe Gil. Vamos começar com os principais títulos. Uma nova onda de bombardeamentos russos deixa setor de energia na Ucrânia em estado crítico. Primeira caravana de ajuda humanitária chega a Tigray. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ilegaliza 28 partidos em Moçambique. Uma onda de assassinatos de trabalhadores do sexo na Beira coloca ativistas e autoridades em alerta. Estamos a transmitir em ondas curtas, onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. Estamos com a emissão local da Voz da América. Na internet, transmitimos na nossa página voportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube em Voa Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Para já as notícias com a Ana Guedes.
A Rússia lançou hoje uma onda de ataques com mais de 100 mísseis contra alvos através da Ucrânia, tendo como alvo as infraestruturas ligadas ao setor da energia. O vice-diretor do gabinete presidencial disse que a situação de energia no país está agora em estado crítico. A Companhia Nacional de Energia disse que os piores danos foram causados no norte e centro do país e que apagões de energia para todas as categorias de consumidores foram introduzidas nestas zonas. Foram também anunciados cortes de emergência de energia na capital, Kiev. O presidente da Câmara da cidade, Vitaly Klitschko, disse que pelo menos uma pessoa morreu nos ataques de hoje à capital. Klitschko disse que metade da capital está agora sem energia. O edifício residencial foi atingido numa zona central de Kiev. Outras cidades sem energia são Kharkiv e Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avisou que mais ataques são possíveis. Os ataques deram-se quando dirigentes dos G20 iniciavam hoje no Bali conversações por entre divisões causadas pela guerra na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que os dirigentes deverão emitir um comunicado final em que se afirma que a maior parte dos membros do grupo condena a guerra da Rússia na Ucrânia. Tudo indica que a questão da Ucrânia deverá ser ponto que vai impedir que haja um consenso de todos os países no comunicado final. No discurso de abertura da cimeira, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou aos dirigentes presentes para não deixarem que a questão da Ucrânia faça descarrilar uma agenda de unidade da recuperação económica. O presidente chinês Xi Jinping fez uma crítica velada à Rússia, afirmando que o seu país opõe-se firmemente à instrumentalização de alimentos e ao uso dos mesmos e de energia como armas de guerra. O presidente francês Emmanuel Macron disse depois do encontro com o homólogo chinês que ambos respeitam a integridade e a soberania territorial da Ucrânia. No discurso por videoconferência, o presidente ucraniano Zelensky apelou aos dirigentes do G20 para reafirmar a integridade territorial da Ucrânia, exigindo que a Rússia retire as suas tropas e pague indemnizações pelos danos causados. O presidente russo Vladimir Putin não está presente, mas o seu ministro dos Estrangeiros disse que a Ucrânia se recusa a participar em conversações de paz e continua a propor condições irrealistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse depois das conversações com o seu homólogo russo que a Rússia tinha reiterado a sua posição de não usar armas nucleares e manifestado desejo de diálogo para se continuar com o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter tido hoje o que chamou de discussão muito franca e aberta com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem da cimeira do G20. Um porta-voz da ONU disse que os dois discutiram todos os aspectos relacionados com a exportação de alimentos e fertilizantes, cujo acordo está prestes a terminar. A Rússia tem exigido o fim das sanções para continuar a permitir as exportações dos cereais. Dois caminhões com material médico chegaram hoje à capital de Tigré, no norte da Etiópia, anunciou a Cruz Vermelha Internacional. Trata-se dos primeiros carregamentos de ajuda humanitária a chegarem à região desde que a guerra recomeçou em agosto. No passado dia 2, o governo etíope e os rebeldes de Tigré assinaram um acordo de cessar-fogo, pondo fim a 2 anos de guerra e permitindo a entrada de ajuda humanitária na região. As Nações Unidas disseram que a população do mundo atingiu hoje os 8 mil milhões de pessoas. A ONU disse que até 2050 o maior crescimento populacional estará centrado em 8 países, sendo 4 deles na África subsaariana. Trata-se da Nigéria, Congo, Etiópia e Tanzânia. Nessa região, a população está a crescer a um nível de 2,5%, mais de 3 vezes a média global. Espera-se que a Índia ultrapasse a China no próximo ano, com o país com maior número de população. O Bloco de Países em Desenvolvimento, G77 e a China vão propor estabelecimento de novo fundo de perdas e danos para fornecer ajuda financeira a países atingidos por desastres climáticos. O documento vai ser submetido na Cimeira sobre o Clima, mas muitos países envolvidos põem em causa a existência de mais um mecanismo para se juntar a outras instituições financeiras já existentes. No Irão, registaram-se hoje greves em várias cidades do país, assinalado o protesto de 2019 contra o aumento dos preços de combustíveis, que terminou com as repressões mais sangrentas na história da República Islâmica. Em 2019, estima-se que 1.500 pessoas foram mortas nos confrontos. O Partido Republicano estava hoje prestes a assumir controle da Câmara dos Representantes. A contagem de votos da passada eleição, de terça-feira passada, indica que o Partido Republicano tinha vencido até agora 217 lugares contra 204 dos democratas. Precisa apenas de mais um lugar para garantir a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
E depois das notícias internacionais, vamos até Moçambique, à cidade da Beira, onde um grupo de ativistas sociais deu um alerta vermelho devido a uma onda de assassinatos misteriosos de trabalhadoras do sexo, que já provocou 14 vítimas nos últimos 21 dias, e exigem uma investigação célere e justiça pelos crimes. Os trabalhadores pedem socorro, enquanto as autoridades apresentam 10 suspeitos dos crimes, entre eles mulheres, como nos diz na seguinte reportagem o André Batista.
A onda de assassinato deste outubro na Beira está a alarmar a cidade, disse a Voz da América, a diretora nacional de pressão dos direitos humanos, sustentando que as vítimas são geralmente seduzidas por desconhecidos a deixar a prostituição para empregos alegadamente mais bem remunerados, quando são atacadas com violência.
Em três semanas perderam vida 14 pessoas, das quais 10 trabalhadoras de sexo. Esta situação levou com que a sociedade civil chamasse a atenção, a opinião pública, principalmente ao governo da província de Sofala, e que nós estamos a viver momentos de pânico, momentos de insegurança na província de Sofala.
Disse a Voz da América, Catarina Arthur, outra ativista social, que Celina Tesoura, destaca que a violência contra as mulheres está a ocorrer fora dos locais onde estas prestam serviço.
Aparece cliente e diz, vamos sair, vou dar 1.000. Outro diz, vamos fazer noite, vou dar 2.000. A menina, por querer dinheiro, está a sair sem despedir, sem dizer alguém. De repente, depois de um dia, estamos a ouvir aquela menina morreu.
A sociedade civil na Beira organizou uma marcha de repúdio e inundou sábado a cidade com mensagens contra a onda de assassinatos que visam essencialmente mulheres naquela cidade e a pressionar as autoridades a defenderem, sobretudo, as trabalhadoras de sexo. O grito de socorro veio de muitas delas.
Mas de mundo, o que está nos doer? Estão a matar mulheres e nenhuma peça que elas estão a levar. Porque... E, por exemplo, esse não se acontecerá na Mazimbabuena. Quem fui dar banho sou eu. Eu investi tudo, nenhuma peça aqui foi tirada. Só matar por quê? Nós queremos justiça, nós dependemos desse trabalho. Nossas crianças lá em casa querem comer, ir na escola. Nós aqui somos estrangeiras, queremos pagar renda de casa. Queremos também ficar livres, nós somos humanos.
Trabalhadoras de sexo são morrer. Estão sendo matados com os homens. Então nós estamos a pedir socorro.
Então, outro deixa as crianças sozinhas. Vão procurar dinheiro, chega lá a ser matado. As crianças quem vai cuidar? Nós estamos a pedir, por favor, da polícia estarmos a apoiar também.
Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal Moçambicano, SERNIC, apresentou na Beira pelo menos 10 indivíduos, incluindo mulheres, suspeitos de pertencer à rede que assassina as mulheres que se dedicam à prostituição. Já o analista moçambicano Samuel Simango entende que a violência contra as mulheres na Beira resulta da extrema pobreza.
A sociedade moçambicana ela está muito violenta. Entretanto, eu quero acreditar que um dos grandes problemas é a pobreza extrema que o país vive, onde, de facto, os assassinos não só são pobres, mas sim conhecem as vítimas. Os assassinos querem obter os serviços sexuais das vítimas e, entretanto, não têm como pagar esses serviços. E fazendo isso, optam por apagar os seus serviçais.
André Batista, para a Voz da América.
Vamos continuar em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi pediu à Academia e a todas as outras instituições de ensino superior que apresentem às Forças de Defesa e Segurança soluções científicas para fazer face aos desafios que perigam a soberania e a integridade territorial, incluindo o terrorismo em Cabo Delgado. Entretanto, para analistas políticos, o chefe de Estado está a falar de algo que ele sabe ser difícil de conseguir, porque o próprio governo não investe na investigação e, nesta matéria, Moçambique está muito atrasado. O Ramos Maguel está no Maputo.
Nyusi, falando na graduação de oficial das Forças Armadas Moçambicanas no Instituto Superior de Estudos de Defesa em Maputo, disse que não há nada que não se faz cientificamente e a arte militar é também um ato científico.
Temos a Academia Militar, temos a CIPOL, temos mais outras informações. Essa instituição tem a missão de apresentar às Forças de Defesa e Segurança e ao país soluções para evidências científicas para fazer face aos novos desafios.
Mas quanto dinheiro o Estado moçambicano gasta nessas instituições para fazer a investigação? Interroga-se o analista e sociólogo Moisés Mabunda.
Não sei fazer um orçamento de alocar das academias militares aqui por nós, mas por aquilo que temos visto e ouvido das academias em geral, há muitos ídolos. Portanto, é esperar que seja efetivamente um orçamento que pegue para tanto, mas não sei se será o caso, porque nós temos efetivamente essa indicação às instituições do Instituto Superior nosso tem se queixado bastantes vezes da exiguidade dos fundos para poder fazer a investigação.
O especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano Carlos Cadeado disse: é verdade que Moçambique tem poucas pessoas para fazer investigação, mas o elemento fundamental é o dinheiro que o Estado gasta em pesquisa para o desenvolvimento.
Se calhar o chefe de Estado, com muito boa vontade, está a dizer uma coisa que na prática é difícil de se fazer. O que nós fazemos é muito investigação para nós próprios, mas as infraestruturas, condições para nós investigarmos, ainda estamos muito atrasados, sobretudo com esses assuntos de defesa e segurança.
Entretanto, o também especialista em assuntos de segurança no Instituto de Estudo de Defesa e Segurança da África, Borges Namir, considera que com o investimento que tem sido feito, a academia podia contribuir mais, principalmente para o público. Faz notar que em Moçambique existem instituições especializadas como a Academia de Ciências Policiais, a Academia de Atos e Estudos Estratégicos, a Universidade Joaquim Chissano e a Academia Militar Samora Machel, entre outras.
E essas academias não são a trazer muita atenção. Neste momento, paramos, olhamos, vemos que há muito mais contribuição da sociedade civil, organizações não governamentais, tentar estudar e entender o fenômeno. As academias estão um pouco de lado desse assunto aqui. Então, eu penso que sim, há espaço para elas contribuírem mais, independentemente do dinheiro que têm ou não. Com aquilo que eles têm, poderiam fazer já
de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Moçambique, vamos para o outro lado do continente africano, para a Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal de Justiça extinguiu 28 partidos políticos por não terem sede própria nem provarem ter mais de 1000 militantes. Em Bissau, a Voz da América registrou opiniões de algumas formações políticas afetadas com a decisão e há quem pense em recorrer da mesma. Lassana Kassamá.
Silvestre Alves, presidente do Movimento Democrático Guinense, disse não se surpreender com a decisão.
Nada me surpreende disto tudo, porque, pronto, nós estamos condicionados, estamos entregues a um grupo de políticos de paraquedas que, efetivamente, estão a fazer tudo o que estiver ao alcance deles e até o que não estiver ao alcance deles para se manterem no poder, afastando os incómodos.
Para o líder do Movimento Democrático Guinense, o Supremo Tribunal de Justiça devia aplicar a lei em toda a sua dimensão.
A lei também manda que o financiamento dos partidos seja controlado, demonstrado as contas para que a entidade competente, neste caso o Supremo Tribunal, possa verificar da regularidade das fontes de financiamento e da regularidade das despesas. Mas isso não lhes interessa fazer porque há dinheiros comprometidos desde eleições legislativas até eleições presidenciais.
presidenciais.
A outra reação vem do presidente do Partido de Unidade Nacional, Idrissa Diallo.
O Supremo exige órgãos em dia. Os nossos órgãos são válidos até setembro de 2023. Segundo, exigem um partido ativo com sede. Temos sede. O Supremo exigiu 1000 pessoas. Isso não é apenas recolher assinaturas, não é por acaso. O legislador deu 3 meses, 90 dias, para cumprir este dispositivo legal.
Por isso, Idrissa Diallo garante que vão recorrer do despacho do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, junto ao plenário da mesma instância.
Vamos esgotar todos os dispositivos legais que nos assistem, como partido, como cidadãos, para esta decisão liberticida, ilegal e antidemocrática.
Enquanto isso, perguntado se vai apelar da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o líder do Movimento Democrático Guinense, Silvestre Alves, afirma:
talvez não valha a pena sequer tentar reverter a decisão a nosso favor. Só uma revolução vai poder resolver o problema da Guiné. Não um golpe de Estado, mas uma revolução que faça um corte com as práticas, com a má gestão da vida pública, com a corrupção e promova a refundação do Estado. Mais dia, menos dia, de certeza que vai haver problemas.
No passado dia 24 de setembro do ano em curso, o Supremo Tribunal de Justiça expediu um despacho segundo o qual os partidos devem apresentar a esta instância máxima da Justiça guinense documentos que comprovem que têm uma sede própria, atualizado os seus órgãos através do Congresso e provarem que tem mais de 1000 militantes inscritos. Dá-se na Cassamã para a Voz da América.
Como a Voz da América noticiou na sexta-feira, a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, exortou o presidente angolano e o seu governo a colocarem os direitos humanos no centro das suas considerações de política e a ancorarem todas as suas políticas, interna e externa, no respeito desses direitos e primado da lei. A organização fez críticas ao que disse serem ainda violações dos direitos humanos em Angola. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação do partido no poder.
O deputado do MPLA, partido no poder em Angola, João Pinto, considera normais em sociedades democráticas as recentes críticas feitas pela Human Rights Watch sobre o abuso dos direitos humanos em Angola. Para o jurista e deputado do partido governamental, João Pinto:
é normal numa democracia, numa sociedade, haver opiniões contrárias ou instituições que achem que as leis são excessivas ou têm criado, ou cidadãos não têm sido, não têm agido em conformidade com a lei ou as instituições. É todo um processo de aprendizagem. A democracia e os direitos humanos são vistos em várias perspectivas. A Human Rights também tem de ter em conta o próprio estádio de desenvolvimento da Angola e a evolução do próprio sistema político. As pessoas não mudam da noite para o dia. Hoje também discute-se já o problema da liberdade de expressão no espaço público, sobretudo dominados por privados como o Twitter ou o Facebook, que, não tendo prerrogativa soberana, limita, coarta a liberdade ou censura textos ou imagens.
O dirigente do MPLA defende que a preparação de uma nova geração, o surgimento de mestrados e o ensino sobre os direitos humanos não depende apenas do governo do presidente João Lourenço. Pinto reconheceu ainda assim que essas críticas devem obrigar o seu governo a entender que hoje não se governa apenas com a vontade política da maioria ou sem o consentimento dos cidadãos. Numa declaração intitulada Uma Agenda de Direitos Humanos para Angola, a Human Rights Watch notou que, com Angola na presidência da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a administração do país deveria também demonstrar liderança através da região para proteger os direitos humanos e promover a justiça. A organização sugeriu que as prioridades do novo governo angolano saído das eleições devem incluir a investigação dos abusos de direitos humanos pelas forças de segurança e a revogação das leis criminais de difamação, defender os direitos de liberdade de expressão e reunião pacífica e promover os direitos humanos na região. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde a falta de água no principal estabelecimento hospitalar do país, o Hospital Dr. Aires de Menezes, coloca em causa a saúde dos pacientes. Com a falta de água há décadas, com a lavandaria inoperante há vários anos, os doentes usam a roupa de cama levada pelos familiares. É uma situação de caos, aqui retratada pelo Oscar Medeiros.
Tubos e depósitos em betão e plástico estão espalhados em todo o recinto do mais importante Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe, mas a água não jora das torneiras há vários anos. Gilson Neto tem a sua esposa internada numa das enfermarias do Hospital Aires de Menezes.
Tem que tomar banho, tem que trazer água, lavar algumas roupas, tem que trazer água, então tudo é familiar, tem que trazer.
Nas traseiras dos serviços hospitalares, mães internadas com bebés aproveitam a água trazida pelos familiares para lavar a roupa que usam no hospital. A lavandaria está inoperante há vários anos. As mulheres internadas com crianças também aproveitam a água que vem de casa para lavar pratos e tigelas. Os cães que frequentam o recinto hospitalar aproximam-se para aproveitar os restos de comida. Para a higiene corporal dos doentes, a água também é trazida pelos familiares. Nas casas de banho do Hospital Aires de Menezes, o precioso líquido não pinga há décadas.
É uma lástima. É um sufoco, tanto para os profissionais como para os utentes. E a higienização dos utentes, principalmente aqueles acamados, aqueles que não têm muita mobilidade, é um caos.
São poucos os profissionais que se sentem à vontade para falar dos constrangimentos que a falta de água tem provocado. Um funcionário do hospital não gosta do nosso trabalho sobre a falta de água e manda chamar a polícia.
Não, isso é brincadeira, tem hora.
Mas falamos com o administrador do Hospital Aires de Menezes e este aceitou o nosso trabalho e indicou um técnico para dar entrevista à nossa reportagem.
Quando nós temos essa dificuldade de água cá dentro, em que mais não consegue pôr-nos água, convido para nós realizarmos o nosso serviço, nós temos que recorrer ao Serviço Nacional Bombeiro. E quando o bombeiro não tem a possibilidade, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer para serviços que vendem mesmo água.
Mas é de imaginar o grande que o hospital é. É claro que nem se vem um ou dois caminhões, é água praticamente por alguns minutos, para não dizer uma ou duas horas máximo, porque é todo o hospital que carece de água.
Nas últimas décadas, foram gastos milhares de dólares na tentativa de devolver água ao hospital com mais de um século de existência. Oscar Andes, a Voz da América em São Tomé.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá anunciar hoje na Flórida a sua candidatura às presidenciais de 2024. O anúncio a confirmar-se surge numa altura em que há uma crescente onda de críticas ao ex-presidente, dentro do próprio Partido Republicano, culpando-o pelos maus resultados nas eleições legislativas da semana passada. Analistas e mesmo figuras importantes dos republicanos consideram esses resultados uma demonstração de que Trump não consegue o apoio do eleitorado independente, vital em eleições legislativas e presidenciais. O Partido Republicano faz agora face a uma grande divisão. Donald Trump iniciou de imediato ataques ao governador da Flórida, Ron DeSantis, onde, graças a ele, os republicanos dominaram totalmente as eleições neste estado, mesmo em áreas que eram anteriormente controladas pelos democratas, e DeSantis é visto agora como um possível candidato à presidência. Uma candidatura de Donald Trump irá certamente provocar uma luta sem precedentes nas primárias dos republicanos para as eleições de 2024. Chris Christie é um antigo governador republicano do estado da Nova Jersey e disse que tinha havido muitos republicanos que não votaram, acrescentando que o eleitorado independente, por seu turno, votou na maioria por candidatos democratas, e isso é um recado para o Partido Republicano.
This is the first time that a party that's held the White House has won independence in 20 years. And the message for that is Trump.
Esta é a primeira vez em 20 anos que um partido que controla a Casa Branca ganhou junto dos independentes. E a mensagem disso é: Trump está a levar o partido para baixo. Em 2018 perdemos a Câmara. Em 2020 perdemos o Senado. Em 2021 perdemos dois lugares no Senado que deveríamos ter ganho. E em 2022 tivemos resultados pobres em condições históricas, tendo em conta o que se passa no país e tendo em conta que os republicanos estavam na oposição. Isto é perder, muitas vezes. Penso que aquilo que os republicanos aprenderam na terça-feira à noite é que estamos cansados de perder. Estamos cansados de Donald Trump arrastar-nos para derrotas devido à sua vaidade pessoal.
We're tired of losing and we're tired of Donald Trump dragging us to lose because of his personal vanity.
Era o antigo governador republicano Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Para já, uma coisa é certa. Trump vai para já a continuar no centro das detenções. E pode ouvir mais declarações sobre as eleições e o impacto de Trump na nossa terceira meia hora no programa semanal sobre política americana. Na página desportiva aqui na Voz da América, vamos ter que falar do folhetim CR7 Cristiano Ronaldo. A sua entrevista a um canal inglês de televisão, em que diz ter sido desrespeitado e atraiçoado pelo Manchester United, continua a estar no centro das atenções. Foram divulgados agora mais pormenores da entrevista, em que Ronaldo acusa a família Glazer, proprietária do clube, de não se interessar pelo aspecto esportivo do Manchester, mas apenas pelos lucros do marketing da companhia. Ronaldo justificou ainda a sua ausência da viagem pré-época do Manchester United à Ásia e Austrália, afirmando que nessa altura sua filha mais nova estava hospitalizada. Disse que a direção do clube não tinha acreditado quando ele informou a direção que não podia ir para a viagem devido a isso. Ronaldo, recorde-se, acusou também o clube de o ter desrespeitado e também o treinador Erik ten Hag também de o desrespeitar. O Manchester United emitiu um comunicado afirmando que, citamos, vai considerar a sua resposta logo que todos os factos forem estabelecidos. O nosso foco, disse o clube, permanece nas preparações para a segunda metade da época e continua com a crença na unidade entre jogadores, treinadores, pessoal e os adeptos. Isto a versão oficial. O treinador ten Hag teve que anular férias de alguns dias com a sua família para uma reunião de emergência e, segundo o portal desportivo ESPN, disse que, embora considere Ronaldo como peça importante para o clube quando acabar o Mundial, quer que ele saia do clube quando o Mundial acabar. Ten Hag terá dito aos diretores do clube que não quer sacrificar a unidade dos jogadores para manter Ronaldo. Pormenor, Ronaldo ganha quase 600 mil dólares por semana a serem pagos até ao final da época. Ronaldo está, entretanto, a treinar com a seleção portuguesa para o Mundial e vai defrontar a Nigéria num jogo de preparação na quinta-feira. O meio-campista João Mário deu a tradicional conferência de imprensa pré-jogo. Vai haver outras, claro está. E claro está, a grande questão nessa conferência de imprensa foi a presença de Ronaldo na seleção, no meio da controvérsia e o impacto disso entre os jogadores da seleção de Portugal.
A seleção com algum tipo de problema no clube, mas uma das vantagens de chegar à seleção é que isso é tudo anulado, porque pensamos todos primeiro naquilo que é o objetivo coletivo, portanto, pouco a dizer sobre isso, porque não há grande problema. Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão. Acho que chegar num Mundial é um sonho para muitos e isso só acarreta grande responsabilidade, portanto, não acredito que traga mais pressão a ninguém. Todas as vezes que vim à seleção, as primeiras perguntas são quase sempre sobre o Cristiano, portanto, honestamente, não falando de timings, as atenções estão sempre sobre ele. Não é uma novidade para nós, nem para mim, nem para nenhum companheiro nosso.
Era João Mário, da seleção de Portugal, e o folhetim CR7, Cristiano Ronaldo. Vêm, de certeza, mais episódios e nós vamos acompanhar. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol. Vem aí o Mundial de Futebol. O primeiro jogo é entre o Qatar e o Equador. Vá lá, não são das principais equipas, mas, portanto, é a abertura, vai atrair muita gente. Vai, portanto, ser quase um mês de futebol no Qatar. Nós vamos a ver quem são os favoritos: Brasil, Argentina, França. Vamos a ver. De qualquer maneira, temos ainda um minuto à nossa frente. Eu vou, nesta segunda meia hora, vou dar aqui uma vista de olhos pelas principais notícias. A Rússia lançou hoje uma onda de mais de 100 mísseis contra alvos através da Ucrânia, tendo como alvo infraestruturas ligadas ao setor de energia. O vice-diretor do gabinete presidencial disse que a situação de energia no país está agora em estado crítico. Portanto, os ataques deram-se quando dirigentes dos países do G20 iniciavam hoje conversações em Bali, no meio de divisões causadas pela guerra na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que os dirigentes deverão emitir um comunicado final em que se afirma que a maior parte dos membros do grupo condenam a guerra da Rússia na Ucrânia. Continuo com a Voz da América, temos aí mais meia hora de informação, incluindo a política americana. Continuo com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 15 de novembro de 2022. Ao microfone está Ana Guedes, na produção está o Lio Saílo. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Não se esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A referência para nos encontrar, a Voa Português. E para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão de terça-feira, nova onda de bombardeamentos russos deixa setor de energia na Ucrânia em estado crítico. A primeira caravana de ajuda humanitária chega ao Tigré, na Etiópia. Onda de assassinatos, trabalhadoras do sexo na beira coloca ativistas e autoridades em alerta. E na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça ilegaliza 28 partidos. Alguns vão recorrer. O Supremo Tribunal de Justiça extinguiu 28 partidos políticos na Guiné-Bissau por não terem sede própria nem provarem ter mais de 1000 militantes. Em Bissau, a Voz da América restou opiniões de algumas formações políticas afetadas com a decisão da Justiça e há quem pense em recorrer dessa decisão, Lassana Kassamá.
Silvestre Alves, presidente do Movimento Democrático Guinense, disse não se surpreender com a decisão.
Nada me surpreende disto tudo, porque pronto, nós estamos condicionados, estamos entregues a um grupo de políticos de paraquedas que efetivamente estão a fazer tudo o que estiver ao alcance deles e até o que não estiver ao alcance deles para se manterem no poder, afastando os incômodos.
Para o líder do Movimento Democrático Guinense, o Supremo Tribunal de Justiça devia aplicar a lei em toda a sua dimensão.
A lei também manda que o financiamento dos partidos seja controlado, demonstrado as contas para que a entidade competente, neste caso o Supremo Tribunal, possa verificar da regularidade das fontes de financiamento e da regularidade das despesas. Mas isso não lhes interessa fazer porque há dinheiros comprometidos desde eleições legislativas até eleições presidenciais.
A outra reação vem do presidente do Partido de Unidade Nacional, Idrissa Diallo.
O Supremo exige órgãos em dia. Os nossos órgãos são válidos até setembro de 2023. Segundo, exigem um partido ativo com sede. Temos sede. O Supremo exigiu 1000 pessoas. Isto não é apenas recolher assinaturas, não é por acaso. O legislador deu 3 meses, 90 dias, para cumprir este dispositivo legal.
Por isso, Idrissa Diallo garante que vão recorrer do despacho do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, junto ao plenário da mesma instância.
Vamos esgotar todos os dispositivos legais que nos assistem, como partido, como cidadãos, para esta decisão liberticida, ilegal e antidemocrática.
Enquanto isso, perguntado se vai apelar da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o líder do Movimento Democrático Guinense, Silvestre Alves, afirma:
talvez não valha a pena sequer tentar reverter a decisão a nosso favor. Só uma revolução vai poder resolver o problema da Guiné. Não um golpe de Estado, mas uma revolução que faça um corte com as práticas, com a má gestão da vida pública, com a corrupção e promova a refundação do Estado. Mais dia, menos dia, de certeza que vai haver problemas.
No passado dia 24 de setembro do ano em curso, o Supremo Tribunal de Justiça expediu um despacho segundo o qual os partidos devem apresentar a esta instância máxima da Justiça guinense documentos que comprovem que tenham uma sede própria, atualizado os seus órgãos através do Congresso e provarem que detêm mais de 1000 militantes inscritos. Dacena Kassamá, para a Voz da América.
Na cidade moçambicana da Beira, um grupo de ativistas sociais deu o alerta vermelho devido a uma onda de assassinatos misteriosos de trabalhadoras do SEC que já provocou 14 vítimas nos últimos 21 dias e exigem investigação, célere e justiça pelos crimes. As trabalhadoras pedem socorro enquanto as autoridades apresentaram 10 suspeitos dos crimes, entre eles mulheres, como diz a seguinte reportagem o André Batista.
A onda de assassinato deste outubro na Beira está a alarmar a cidade, disse a Voz da América, a diretora nacional de pressão dos direitos humanos, sustentando que as vítimas são geralmente seduzidas por desconhecidos a deixar a prostituição para empregos alegadamente mais bem remunerados, quando são atacadas com violência.
Em 3 semanas perderam vida 14 pessoas, das quais 10 trabalhadoras de sexo. Esta situação levou com que a sociedade civil chamasse a atenção a opinião pública, principalmente ao governo da província de Sofala, porque nós estamos a viver momentos de pânico, momentos de insegurança na província de Sofala.
Disse a Voz da América, Catarina Arthur, outra ativista social, que Celina Tesoura, destaca que a violência contra as mulheres está a ocorrer fora dos locais onde estas prestam serviço.
Aparece cliente e diz, vamos ter, vou dar 1000. Outro diz, vamos fazer nós, vou dar 2000. A menina, por querer dinheiro, está a sair sem despedir, sem dizer alguém. De repente, depois de um dia, estamos a ouvir aquela menina morreu.
A sociedade civil na Beira organizou uma marcha de repúdio e inundou sábado a cidade com mensagens contra a onda de assassinatos que visam essencialmente mulheres naquela cidade e a pressionar as autoridades a defender, sobretudo, as trabalhadoras de sexo. O grito de socorro veio de muitas delas.
Mas em muito mundo, o que está nos doer? Estão a matar mulheres e nenhuma peça que elas estão a levar. Porque... E, por exemplo, esse não está acontecendo na Mazimbabueana. Quem que fui dar banho sou eu. Eu investi tudo, nenhuma peça aqui foi tirada. Só matar por quê? Nós queremos justiça, nós dependemos desse trabalho. Nossas crianças lá em casa querem de comer, ir na escola. Nós aqui somos estrangeiras, queremos pagar renda de casa. Queremos também ficar livres, nós somos humanos.
Trabalhadoras de sexo estão a morrer. Estão sendo matados com os homens. Então nós estamos a pedir socorro.
Então, outro deixa as crianças sozinhas. Vão procurar dinheiro, chega lá ser matado. As crianças quem vai cuidar? Nós estamos a pedir, por favor, da polícia estarmos a apoiar também.
Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal Moçambicano, SERNIC, apresentou na Beira pelo menos 10 indivíduos, incluindo mulheres, suspeitos de pertencer à rede que assassina as mulheres que se dedicam à prostituição. Já o analista moçambicano Samuel Simango entende que a violência contra as mulheres na Beira resulta da extrema pobreza.
A sociedade moçambicana ela está muito violenta. Entretanto, eu quero acreditar que um dos grandes problemas é a pobreza extrema que o país vive, onde, de facto, os assassinos não só são pobres, mas sim conhecem as vítimas. Os assassinos querem obter os serviços sexuais das vítimas e, entretanto, não têm como pagar esses serviços. E, fazendo isso, optam por apagar os seus serviçais.
André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, a falta de água no principal estabelecimento hospitalar do país, o Aires de Menezes, coloca em causa a saúde dos pacientes. Com falta de água há décadas, com a lavandaria não operante há vários anos, os doentes usam roupa de cama levada pelos familiares. Uma situação de caos retratada pelo Oscar Medeiros.
Tubos e depósitos em betão e plástico estão espalhados em todo o recinto do mais importante centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, mas a água não jorra das torneiras há vários anos. Gilson Neto tem a sua esposa internada numa das enfermarias do hospital Aires de Menezes.
Tem que tomar banho, tem que trazer água, lavar algumas roupas, tem que trazer água, então tudo é familiar, tem que trazer.
Nas traseiras dos serviços hospitalares, mães internadas com bebés aproveitam a água trazida pelos familiares para lavar a roupa que usam no hospital. A lavandaria está inoperante há vários anos. As mulheres internadas com crianças também aproveitam a água que vem de casa para lavar pratos e tigelas. Os cães que frequentam o recinto hospitalar aproximam-se para aproveitar os restos de comida. Para a higiene corporal dos doentes, a água também é trazida pelos familiares. Nas casas de banho do Hospital Aires de Menezes, o precioso líquido não pinga há décadas.
É uma lástima. É um sufoco, tanto para os profissionais como para os utentes. E a higienização dos utentes, principalmente aqueles acamados, aqueles que não têm muita mobilidade, é um caos.
São poucos os profissionais que se sentem à vontade para falar dos constrangimentos que a falta de água tem provocado. Um funcionário do hospital não gosta do nosso trabalho sobre a falta de água e manda chamar a polícia.
Não. Você vai fazer uma coisa... Essa brincadeira tem hora.
Mas falamos com o administrador do Hospital Aires de Menezes e este aceitou o nosso trabalho e indicou um técnico para dar entrevista à nossa reportagem.
Quando nós temos essa dificuldade de água cá dentro, em que mais não consegue pôr-nos água, convite para nós realizarmos o nosso serviço, nós temos que recorrer ao Serviço Nacional Bombeiro, e quando o bombeiro não tem a possibilidade, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer para serviços que vendem mesmo água.
Mas deve imaginar o grande que o hospital é. É claro que nem se vem um ou dois caminhões, é água praticamente para alguns minutos, para não dizer uma ou duas horas máximo, porque é todo o hospital que carece de água.
Nas últimas décadas, foram gastos milhares de dólares na tentativa de devolver água ao hospital com mais de um século de existência. Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Continua a acompanhar a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 15 de novembro. E hoje é dia de política na América. O antigo presidente Donald Trump deverá anunciar hoje, na Flórida, a sua pré-candidatura às presidenciais de 2024. O anúncio a confirmar surge numa altura em que há uma crescente onda de críticas ao ex-presidente dentro do próprio Partido Republicano, que o responsabiliza pelos maus resultados nas eleições legislativas da semana passada. Vários candidatos a posições importantes no Senado ou para governadores estaduais, que eram apoiados por Trump, foram derrotados. Analistas políticos e mesmo figuras importantes do Partido Republicano consideram isso uma demonstração de que Trump não consegue o apoio do eleitorado independente, um elemento vital em eleições legislativas. A contagem final da votação ainda não foi concluída, mas o João Santa Rita tem eventuais reações aos eventuais resultados.
As contagens de eleições nos Estados Unidos são sempre lentas por várias razões. As leis eleitorais variam de Estado para Estado. O método de contagem de votos pelo correio, agora em vigor em praticamente todos os Estados, varia também de Estado para Estado, com alguns a terem que esperar até uma data certa para poderem contar esses votos. E em eleições reunidas, como foi o caso da terça-feira passada, isso leva a que a publicação dos resultados seja atrasada. Mas o que sabemos já é que, contra muitas das previsões, não houve uma onda vermelha nestas eleições, sendo o vermelho, neste país, e por razões estranhas, a cor do conservador Partido Republicano. O Partido Democrata, de cor azul, mantém o controle do Senado com a hipótese de aumentar até um lugar para 51 quando se realizar a segunda volta de eleições para o Senado na Geórgia. Mas só com 50 lugares, já garantidos, dos 100 lugares nessa Câmara, os democratas continuam a manter o controle devido ao voto de desempate dado, como diz a Constituição, pelo vice-presidente, neste caso a vice-presidente Kamala Harris. Na Câmara dos Representantes, onde analistas previam a tal onda vermelha, as projeções são que os republicanos deverão ganhar controle dessa Câmara, mas não pelos números gigantescos que se previam. Para os democratas, isso foi considerado uma vitória, tendo em conta o desastre que todos diziam iria acontecer nas urnas, devido à impopularidade do presidente Biden e da situação económica. Karl Rove é um analista republicano e minimizou os resultados.
The Republicans had a bad night, but so did the Democrats. And it was a sort of status quo election. So this got...
Os republicanos tiveram uma noite má, mas também os democratas. Foi uma eleição que manteve o status quo. Foi uma noite de desilusão para ambos os partidos. Os republicanos podiam e deveriam ter tido mais ganhos, mas os democratas perderam a Câmara. Eram palavras do analista republicano Karl Rove a falar à cadeia de televisão Fox. Rick Scott, um senador republicano, disse...
is a complete disappointment. We didn't have enough of a positive message. We said everything about how bad the Biden agenda was. It's bad.
É uma desilusão total. Não tivemos uma mensagem positiva. Dissemos tudo o que havia a dizer sobre quão má é a agenda de Biden. É má, é radical, mas temos que ter um plano com aquilo que nós apoiamos.
The Democrats are radical, but we have to have a plan of what we stand for.
Palavras do senador republicano Rick Scott. Já o presidente do Senado, que vai manter a sua posição, o democrata Chuck Schumer, teve a seguinte opinião.
Why did we win? I'd say three reasons. One, we had better candidates. Our candidates were solid, they were strong. They could work in a
Porque ganhamos? Tenho três razões. Tivemos melhores candidatos. Os nossos candidatos eram sólidos, fortes. Podiam trabalhar de modo bipartidário. Fizeram coisas pelo povo americano. Ponham isso em contraste com os candidatos que concorreram contra eles, que estavam sempre furiosos, divisionistas, muitos deles a apoiarem a grande mentira das eleições roubadas e, na verdade, fizeram as pessoas sentir que não apoiavam as coisas certas numa democracia que estavam a tentar destruir. A democracia, muitas vezes liderados por Donald Trump.
And really made people feel that they were not supporters of the right thing in a democracy, that they were trying to undermine democracy, often led by Donald Trump.
Era Chuck Schumer, o democrata presidente do Senado, a falar em conferência de imprensa. E aqui, com estas declarações, ele colocou o dedo na ferida. O Partido Republicano faz agora face a uma grande divisão. Donald Trump iniciou de imediatos ataques ao governador da Flórida, Ron DeSantis, onde, graças a ele, os republicanos dominaram totalmente as eleições neste estado, mesmo em áreas que eram anteriormente controladas pelos democratas, e DeSantis é visto agora como um possível candidato à presidência. Uma candidatura de Donald Trump irá certamente provocar uma luta sem precedentes nas primárias dos republicanos para as eleições de 2024. Chris Christie é um antigo governador republicano do estado da Nova Jersey e disse que tinha havido muitos republicanos que não votaram, acrescentando que o eleitorado independente, por seu turno, votou na maioria por candidatos democratas, e isso é um recado para o Partido Republicano.
This is the first time that a party that's held the White House has won independence in 20 years. And the message for that is Trump.
Esta é a primeira vez em 20 anos que um partido que controla a Casa Branca ganhou junto dos independentes. E a mensagem disso é, Trump está a levar o partido para baixo. Em 2018 perdemos a Câmara, em 2020 perdemos o Senado, em 2021 perdemos dois lugares no Senado que deveríamos ter ganho e em 2022 tivemos resultados pobres em condições históricas, tendo em conta o que se passa no país e tendo em conta que os republicanos estavam na oposição. Isto é perder, muitas vezes. Penso que aquilo que os republicanos aprenderam na terça-feira à noite é que estamos cansados de perder. Estamos cansados de Donald Trump arrastar-nos para derrotas devido à sua vaidade pessoal.
We're tired of losing and we're tired of Donald Trump dragging us to lose because of his personal vanity.
Era o antigo governador republicano Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Para já, uma coisa é certa. Trump vai para já a continuar no centro das atenções.
E da política para a saúde, primeiras damas de 9 países africanos debatem no Dubai Saúde das Mulheres e a Organização Mundial de Saúde divulgou hoje importantes atualizações no seu marco histórico Manual do Planeamento Familiar. As primeiras damas de 19 países africanos estão no Dubai para discutir a promoção dos cuidados de saúde, sobretudo para mulheres que vivem em países pobres. Na sessão de abertura da 9ª Conferência de África e Ásia da Fundação Merck, Isaura News e a primeira-dama de Moçambique, que é também embaixadora da campanha denominada Mais do que uma Mãe, reafirmou o compromisso de trabalhar para capacitar as mulheres inférteis através do acesso à informação, à educação, à mudança de mentalidades e apoio à educação das meninas. A primeira-dama de Moçambique disse aos participantes do evento que o seu gabinete conduziu recentemente a primeira formação em saúde para os jornalistas com o objetivo de enfatizar o papel que os meios da comunicação social desempenham para influenciar a sociedade, a criar uma mudança cultural e quebrar o estigma da infertilidade, apoiar a educação das raparigas, o empoderamento das mulheres, acabar com o casamento prematuro e a violência baseada no género a todos os níveis. Além de médicos, a Fundação Merck vai financiar, através do gabinete da Primeira-Dama de Moçambique, o ensino superior de 20 raparigas em situação de pobreza. No outro tema de saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou hoje importantes atualizações no seu marco histórico manual de planeamento familiar, que fornece aos trabalhadores da saúde e aos decisores políticos a informação mais atualizada sobre opções contraceptivas. Com base nas lições dos recentes surtos, esta nova edição pormenoriza medidas tangíveis para os trabalhadores de saúde à linha da frente para proteger o acesso aos serviços de planeamento familiar durante as emergências, tais como o acesso mais amplo aos contraceptivos auto-administrados e à utilização de tecnologias digitais pelos fornecedores. Expande também a orientação para as mulheres e jovens em alto risco de contrair o VIH. A experiência de surtos recentes, como a Covid-19, mostra que os serviços de planeamento familiar podem ser gravemente comprometidos durante estas situações de emergência. Para ajudar a evitar resultados no futuro, o manual detalha medidas práticas que apoiam a continuidade dos serviços do planeamento familiar durante epidemias. Estas incluem um acesso mais alargado aos contraceptivos auto-administrados e a distribuição direta de contraceptivos através de farmácias. Os profissionais de saúde também podem tomar medidas que apoiem o acesso contínuo aos contraceptivos, mesmo quando a mobilidade física é reduzida, tais como o fornecimento para vários meses de contraceptivos auto-administrados, que incluem preservativos, pílulas contraceptivas, alguns diafragmas, espermicidas e, mais recentemente, a opção da auto-injeção do DMPA, um contraceptivo apenas de progestina, uma vez que este pode ser agora administrado em segurança mesmo debaixo da pele e não no músculo. Pela primeira vez, a edição de 2022 do manual inclui um capítulo dedicado a orientar os serviços de planeamento familiar para mulheres e adolescentes em alto risco de contrair o VIH, incluindo pessoas que vivem em ambientes onde há uma elevada prevalência do VIH, aqueles que têm múltiplos parceiros sexuais ou cujo parceiro regular vive com o VIH. O manual incorpora as mais recentes orientações da OMS, também sobre cancro do colo do útero e prevenção, rastreio e tratamento pré-cancerígeno, que pode ser prestado através de serviços de planeamento familiar, gestão de infecções sexualmente transmissíveis e planeamento familiar nos cuidados pós-aborto. Agora, na sua 4ª edição, o Manual do Planeamento Familiar da OMS é o guia de referência mais amplamente utilizado sobre o tema a nível mundial, com mais de 1 milhão de exemplares distribuídos ou descarregados até à data. O manual atualizado foi lançado na Conferência Internacional de Planeamento Familiar em Pattaya, na Tailândia. O apoio à sua produção e divulgação foi prestado através da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, Bloomberg e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão de Esportina em Português, a Voz da América. Convosco teve Ana Guedes, que despede de todos com votos de uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E, como sempre, estamos juntos. Quando caminhamos para o fim desta emissão, vamos atualizar as notícias internacionais. A Rússia lançou hoje uma onda de ataques com mais de 100 mísseis contra alvos através da Ucrânia, tendo como alvo as infraestruturas ligadas ao setor da energia. O vice-diretor do gabinete presidencial disse que a situação de energia no país está agora em estado crítico. A Companhia Nacional de Energia disse que os piores danos foram causados no norte e centro do país e que apagões de energia para todas as categorias de consumidores foram introduzidas nestas zonas. Foram também anunciados cortes de emergência de energia na capital, Kiev. O presidente da Câmara da cidade, Vitaly Klitschko, disse que pelo menos uma pessoa morreu nos ataques de hoje à capital. Klitschko disse que metade da capital está agora sem energia. Um edifício residencial foi atingido numa zona central de Kiev. Outras cidades sem energia são Kharkiv e Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avisou que mais ataques são possíveis. Os ataques deram-se quando dirigentes dos G20 iniciavam hoje no Bali conversações por entre divisões causadas pela guerra na Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que os dirigentes deverão emitir um comunicado final em que se afirma que a maior parte dos membros do grupo condena a guerra da Rússia na Ucrânia. Tudo indica que a questão da Ucrânia deverá ser ponto que vai impedir que haja um consenso de todos os países no comunicado final. No discurso de abertura da Cimeira, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, apelou aos dirigentes presentes para não deixarem que a questão da Ucrânia faça descarrilar uma agenda de unidade da recuperação económica. O presidente chinês Xi Jinping fez uma crítica velada à Rússia, afirmando que o seu país opõe-se firmemente à instrumentalização de alimentos e ao uso dos mesmos e de energia como armas de guerra. O presidente francês Emmanuel Macron disse depois do encontro com o homólogo chinês que ambos respeitam a integridade e a soberania territorial da Ucrânia. No discurso por videoconferência, o presidente ucraniano Zelensky apelou aos dirigentes do G20 para reafirmar a integridade territorial da Ucrânia, exigindo que a Rússia retire as suas tropas e pague indemnizações pelos danos causados. O presidente russo Vladimir Putin não está presente, mas o seu ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a Ucrânia se recusa a participar em conversações de paz e continua a propor condições irrealistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse depois das conversações com o seu homólogo russo que a Rússia tinha reiterado a sua posição de não usar armas nucleares e manifestado desejo de diálogo para se continuar com o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter tido hoje o que chamou de discussão muito franca e aberta com o ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem da cimeira do G20. Um porta-voz da ONU disse que os dois discutiram todos os aspectos relacionados com a exportação de alimentos e fertilizantes, cujo acordo está prestes a terminar. A Rússia tem exigido o fim das sanções para continuar a permitir as exportações dos cereais.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 15 de novembro de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, despede-se o Lio Saíl de Diana Guedes. Boa noite e até amanhã na rádio, mas não esqueça, pode continuar com a Voz da América em voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O enviado especial do presidente americano para o clima, John Kerry, defendeu na Conferência do Clima que decorre no Egito que a opção ousada é necessária agora para enfrentar a crise climática, porque todas as evidências nos dizem que é imperativo que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus centígrados. Os cientistas nos dizem que o que está a acontecer agora, o aumento do calor extremo, o aumento do clima extremo, os incêndios, as inundações, o aquecimento do oceano, o derretimento do gelo, a forma extraordinária como a vida está a ser gravemente afetada pela crise climática, o que vemos hoje vai piorar, a menos que enfrentemos essa crise de maneira unida e voltada para o futuro, disse Kerry. Há uma quantidade enorme de investimentos em todo o mundo, em novas práticas, novas formas de fazer as coisas, acrescentou o secretário John Kerry. Se fizermos as coisas que já sabemos fazer e colocarmos em linha algumas das novas tecnologias, podemos vencer esta batalha, acrescentou. Um aspecto crucial para vencer esta batalha é o apoio a países e comunidades em desenvolvimento vulneráveis para se adaptar e gerir os impactos da crise climática. Os Estados Unidos apoiam o apelo de Glasgow para duplicar coletivamente o financiamento de adaptação aos países em desenvolvimento vulneráveis. Os Estados Unidos estão a fazer a sua parte. Os Estados Unidos são o maior doador humanitário do mundo, mas o presidente Biden acredita que devemos fazer mais, disse John Kerry. É por isso, continuou, que ele criou o PREPARE, o Plano de Emergência do Presidente para Adaptação e Resiliência. É por isso que ele se comprometeu a trabalhar com o Congresso americano para disponibilizar 3 mil milhões de dólares em financiamento de adaptação por ano até 2024, um aumento de 6 vezes ao valor anterior, acrescentou o secretário John Kerry. O que você vê acontecer em todo o mundo, agora, torna mais urgente e mais claro do que nunca que precisamos intensificar e fazer esse trabalho. Nenhum país
têm o direito de ficar de fora por não fazer uma contribuição nacional determinada e não fazer parte desse esforço global, concluiu o enviado especial do presidente americano para o clima, John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.